Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é um capítulo bem específico da história polonesa, os assentamentos privados da Era Josefina, lá na antiga região de Zamość. A gente vai usar um estudo do Alfred Karasek, dos anos 30, para tentar entender como essas colônias alemãs apareceram no final do século XVIII, quem foi para lá e o que aconteceu com elas depois.
Exato. A gente está falando do período logo depois da primeira partição da Polônia, 7772, né? Quando a Áustria pegou a Galícia. Aí o imperador José II, a partir de 1781, criou um programa para levar colonos, principalmente alemães, para essas terras novas. E o interessante no estudo do Karasek é que ele mostra que não foi só o governo. Teve nobre, dono de terra local, que também chamou gente, sabe? Seguindo esse mesmo modelo do império. É um detalhe bem particular.
Falando nesses colonos, o Karasek detalha de onde eles vieram. Qual a origem principal?
Olha, os registros que ele levantou apontam muito para o sudoeste da Alemanha. Palatinado, Alsácia-Lorena, região do Reno. Essas áreas eram, na maioria, agricultores e artesãos, assim. E é curioso ver a religião. Muitos protestantes, luteranos, reformados, como lá em Dablewitz, mas tinha colônia católica também, como Rogorzno. O estudo mapeia isso direitinho.
Imagino que essa mudança toda não aconteceu do nada, né? Tinha algum tipo de incentivo. Como é que funcionava para eles se estabelecerem lá?
Ah, com certeza. Os incentivos eram chave. Vinham tanto do governo austríaco quanto desses nobres locais. Ofereciam terra, claro, isenção de imposto por um tempo, às vezes até uma grana inicial para começar. O Karasek cita Dębowitz, fundada em 1785. Eles chamavam de Eichhausel, né, os colonos. Lá, cada família que chegou primeiro ganhou uns 250 florins.
Nossa, isso devia ser um bom dinheiro na época, né?
Era um atrativo e tanto. O estudo até lista nomes de famílias, de onde vieram, em Dębowiec, em Sitaniec também. É bem documentado.
Então, tá. Temos as pessoas, os incentivos e a organização das vilas. O Karasek que descreve como eram. Não parecem ter sido acampamentos improvisados.
Não, de jeito nenhum. Eram planejadas. Um padrão que o Karasek identifica é o Strasendorf, a aldeia-rua.
Ah, sim.
As casas e as fazendas ficavam alinhadas, assim, ao longo de uma rua principal, bem retinho, organizado. As fontes que ele usou descrevem as construções, muitas de madeira no início, com os terrenos agrícolas atrás ou do lado. Tem até detalhe do tamanho dos lotes, tipo 40 a 50 morgan, que era uma medida diária da época lá em Sitaniec. Os mapas e as listas de famílias dão uma imagem bem clara dessa estrutura.
Entendi a parte física. Mas e a vida ali? A cultura? A sociedade? Como essas comunidades alemães conviviam com os vizinhos poloneses, ucranianos? O Karasek fala sobre identidade.
Fala sim, e essa parte é fascinante. No começo, funcionavam como ilhas, sabe? Ilhas culturais, linguísticas. Eles mantiveram os dialetos alemães deles, os costumes, a religião, por gerações. O Karasek dá o exemplo de Dębowitz, de novo. Lá, o dialeto alemão durou até o começo do século XX. Isso é mais de 150 anos depois da chegada. É impressionante a coesão interna que eles tinham.
Caramba! 150 anos!
Pois é. A interação com os vizinhos poloneses e ucranianos foi acontecendo, mas bem devagar. A coisa mudou mesmo mais tarde. Principalmente com os eventos grandes do século XX. Primeira Guerra Mundial, a Polônia voltando a ser independente. Aí sim, a polonização aumentou, os casamentos entre os grupos ficaram mais comuns e muitos descendentes acabaram saindo. Foram para a Alemanha, para as Américas.
Então, o que o estudo do Karasek mostra é meio que um ciclo completo, né? A chegada, incentivada, aí um longo período de preservação cultural quase que isolada, e depois a assimilação ou a dispersão por causa das mudanças da história.
Exatamente isso. Ilustra bem essa dinâmica da migração planejada estatal e privada, nesse caso. E mostra como a cultura pode ser resistente no início, mas também como fatores externos, políticos, sociais, acabam moldando o destino desses grupos com o tempo. Essa persistência da língua em Dębowiec por tanto tempo, num ambiente totalmente diferente, talvez seja um dos pontos mais fortes que o Karasek traz sobre essa fase mais isolada.
Exploramos hoje, então, essa história bem detalhada dos colonos josefinos na região de Zamość, com base no estudo do Alfred Karasek. Vimos o planejamento lá no século XVIII e como essas comunidades foram se transformando ao longo dos séculos.
E o interessante é pensar como um projeto de colonização, essa mistura de Estado e iniciativa privada, deixou marcas que duraram muito tempo na região. Na demografia, na cultura local, mesmo quando as coisas mais óbvias, tipo a língua do dia a dia, já tinham sumido.
Fica a pergunta, né? Como é que a memória, os traços de identidade cultural sobrevivem ou se transformam em comunidades que nasceram de migrações planejadas assim? Muito tempo depois que o motivo original da mudança já não existe mais. É algo para a gente pensar sobre as camadas de história que formam os lugares.